Eu quero falar com você um pouquinho sobre esperança. Nesses dias confusos, e eu não falo só do tempo de pandemia, eu falo dos dias que nós vivemos, são dias confusos, dia de medo por uma série de situações à nossa volta, dia de dúvidas. Nós temos muita coisa nos oprimindo. Nesses dias que nós vivemos, esperança parece um artigo de luxo, parece alguma coisa reservada para poucas pessoas, mas não é, não é. Houve um homem na palavra que sofreu muito. Sofreu por si mesmo, sofreu por seu povo, pelas circunstâncias que afligiam a sua gente. Ele chorou muito diante de Deus, mas num dado momento ele toma uma decisão. E essa decisão muda aquele tempo que ele estava vivendo. Eu falo de Jeremias. Se você puder, abra sua Bíblia agora em Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler os versos 21 a 24. Todos conhecem essa passagem. Todos sabem do que está registrado aqui, mas eu quero trazer à sua memória. Olha o que Jeremias registra na sua experiência e na sua decisão. Ele diz no verso 21: "Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança." Ah, queridos, Jeremias deixou de olhar para a sua própria miséria para lembrar-se da misericórdia de Deus. Ele deixou de olhar para a sua dor, para o seu sofrimento, parou de se lamentar para olhar para aquilo que Deus estava colocando à sua disposição, do poder dele, da misericórdia dele, da bondade dele. Continuou sentindo dor, continuou sofrendo, mas também lembrou-se da fidelidade, repito isso, da fidelidade, e isso lhe deu esperança. O que mais precisamos nos nossos dias? Esperança. O editor de um jornal norte-americano, em sua visão pessimista, chamou a esperança de crença patológica na ocorrência do impossível. Para um cristão verdadeiro, para um filho de Deus autêntico, não há como aceitar uma definição dessas. É impossível. Tozer bem disse, falando da esperança, que ela é a alquimia divina que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 6 e 7, declara o seguinte: "Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado." Aleluia! A consciência da misericórdia de Deus, queridos, de sua compaixão e sua fidelidade, fizeram florescer no coração do profeta e na alma dele a esperança. E a sua reflexão diante das dificuldades tornou-se a sua confissão de fé. Nós precisamos experimentar a mesma coisa, viver a mesma realidade. E não é impossível, porque o Deus de Jeremias, Jeová, o Altíssimo, o Soberano, o Eterno, ele é o nosso Deus. É o mesmo Deus, é o Deus presente, que em Cristo Jesus chamamos de Emmanuel. Pelo fato de nos amar, o Senhor nos disciplina, mas não nos consome. Ele até nos castiga quando é necessário, queridos, mas não nos destrói. A incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias, e assim vivemos o desespero. A fé, porém, permite que vejamos nossas circunstâncias por meio da realidade de Deus. E isso traz consigo esperança. Tudo muda. Tudo muda. Depende de como nós vemos as coisas. De que ângulo, por que ótica, com que olhos nós vemos as coisas. Olhe para si mesmo e você ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e você ficará angustiado. Olhe para o Senhor e você será abençoado. Pense nisso. Nós precisamos da bênção de Deus. Mas só encontraremos se olharmos para Ele, se confiarmos nele, se vivermos o que o salmista nos ensina, entregando completamente o nosso caminho ao Senhor, permitindo que Ele faça o que for necessário, ainda que num primeiro momento doa, ainda que tenhamos medo, ainda que fiquemos aflitos, mas vai passar, porque a mão de Deus manifesta a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Sempre boa, agradável e perfeita. Se o Senhor, o nosso Deus, é a nossa herança, como diz o Salmo 73, verso 26, se Ele é o nosso quinhão, como diz o salmista no Salmo 142, verso 5, então nós somos fortalecidos por aquilo que não pode ser consumido e nem destruído. Nós somos fortalecidos. Nós somos amadurecidos. Deus é a nossa fonte eterna de força, esperança e bênção. O salmista, no Salmo 46, verso 1, declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nossas circunstâncias mudam, sempre mudam. Bem como nossos sentimentos sobre essas circunstâncias, mas Deus sempre é bom, sempre amoroso, sempre misericordioso. O nosso Deus não muda, jamais. O autor aos Hebreus, e você conhece essa declaração, afirma no capítulo 13, verso 8, que em Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é a expressão máxima da revelação da glória de Deus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca duvide disso, nunca descreia disso. Edificar a vida sobre aquilo que está sempre mudando dá lugar à inquietação e às decepções, mas construir sobre aquilo que é imutável e é eterno é ter paz e confiança. Por isso, edificar sobre Jesus é a melhor opção. Edificar sobre Jesus, na verdade, é a única opção, não a outra. Ao contemplar, queridos, o caráter de Deus, Jeremias percebeu que a melhor coisa que ele e o seu povo poderiam fazer era esperar paciente e silenciosamente enquanto o Senhor trabalhava e realizava a sua vontade a seu tempo como Deus soberano. Eu creio num Deus soberano. Não há peste que ele não possa fazer cessar. Não há mal que não caia diante dele. Não há aflição que não ceda diante da vontade do Altíssimo. Não há vento e tempestade que resista à doce voz de Deus, particularmente em Cristo Jesus. Não há, não há. Não importa o modo como nos sentimos ou o que vemos, Deus é cheio de graça, é grande em sua fidelidade e é sempre bom. Não há como duvidar disso, não há como descrer disso. Contudo, é claro que eu não posso sentar e cruzar os braços, esperando e esperando e esperando. Ao contrário, eu tenho que buscar ao Senhor. Tudo passa e Deus, na sua fidelidade, cuida de nós. Há uma canção que diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Ah, que verdade! Eu preciso me apegar a isso, confiar nisso, me derramar diante dele na certeza de que o seu cuidado não vai faltar. Eu sou humano, você é humano. O medo faz parte da nossa natureza. Em certos momentos, a dúvida vai chegar. Mas ela não vai poder fazer ninho. Ela não vai criar seus filhotes no nosso coração e na nossa mente. Porque se confiarmos ao Senhor o nosso coração e nossa mente, Ele cuidará de nós. Ele nos suprirá de todas as nossas necessidades. Assim, devemos nos prostrar diante dele com o rosto em terra e nos sujeitar a ele sem murmurações, sem lamentos, sabendo que ao tempo dele virá o livramento, ao tempo dele virá a cura, ao tempo dele virá a honra. Pense nisso. Assim como o profeta, devemos viver um dia de cada vez. E a cada manhã, nos reabastecer da misericórdia de Deus. Não importa o que o inimigo diga, querida. Devemos nos lembrar que Deus é bom. Quem esteve comigo algumas semanas atrás na Igreja Betel, deve se lembrar que nós começamos uma série de reflexões nos Salmos. E a primeira dessas reflexões foi no Salmo 118. E eu quero destacar só o verso de número 1 para fechar essa palavra. E ela é simples, a afirmação do verso de número 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Lembro-me também do que pode me dar esperança. O amor de Deus por mim. Por causa dele, não sou consumido. Suas misericórdias manifestadas na minha vida são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor para comigo. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Nele porei a minha esperança. Aleluia! Não tenha medo. Não duvide. Se houver um momento em que você se perceba vacilando, clame. Clame. E o Senhor virá e sustentará. Renovará as suas forças. Te manterá em pé. E te levará a lugares mais altos. Amém, Senhor.